Revista do Meio-Dia.
A você uma boa tarde, terça-feira, 2 de abril de 2024, começa aqui a edição de número 938 da Revista do Meio-Dia. Vamos aos destaques de hoje. Terceiro Abril Indígena começa nesta terça, com a apresentação de autobiografias de estudantes. Evento é aberto ao público, daqui a poucos detalhes. O UEL oferta 447 vagas remanescentes do vestibular 2024 em 27 cursos de graduação. Inscrições gratuitas abertas até o dia 8 no site da COPS. Desplastifica o UEL, movimento de estudantes que busca reduzir resíduos e proibir plástico de uso único no campus, realiza amanhã seu primeiro evento. Falar sobre epilepsia é tirar da invisibilidade pessoas que não falam da própria condição por causa de um estigma. Na coluna Saúde e Cuidados que Valem uma Vida, a neurologista Elaine Keiko traz informações valiosas sobre o Purple Day. Na coluna Entre Páginas, Miguel Braga Vieira traz um grande nome da literatura policial, Agatha Christie, que nos mais de 60 anos de escrita, superou a marca de 4 bilhões de exemplares vendidos. Em destaque hoje o livro Os Cinco Porquinhos. Festival Kizomba de Culturas Tradicionais, conheça a programação de abril.
A UEL e você.
O ciclo intercultural de iniciação acadêmica dos estudantes indígenas da UEL está completando 10 anos de existência e a celebração desta data tão significativa se dá justamente no mês em que é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, em 19 de abril. Com a participação e apoio da Comissão Universidade para os Indígenas, CUIA, o ciclo celebra seu decênio com o Abril Indígena 2024, que conta com uma programação composta de aulas abertas, rodas de conversa e oficinas a partir de hoje. As atividades são abertas para toda a comunidade. O evento tem início com a apresentação de autobiografias de estudantes indígenas logo mais à noite. Vamos saber os detalhes com a professora Patrícia, que está na coordenação do ciclo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio UEL FM. Eu sou a Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, professora do Departamento de Biologia Geral do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. Coordeno atualmente o Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas. Essa coordenação vem desde 2021. Desde 2022, a CUIA junto ao ciclo promovem o evento Abril UEL Indígena. E nessa terceira edição, o evento vai comemorar os 10 anos do ciclo intercultural de iniciação acadêmica, com uma programação que começa hoje, dia 2 de abril, amanhã também, 3 de abril, 23 e 30 de abril, e termina em 2 e 3 de maio. Neste ano de 2024, o Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas da UEL, para o qual nós chamamos com muito carinho de ciclo, completa seus 10 anos de existência. O ciclo, que é uma modalidade de graduação vinculada à PROGRADE, que é a Pró-Reitoria de Graduação, e também à Comissão Universidade para os Indígenas, a CUIA, é dedicado a todos os estudantes aprovados e convocados no vestibular dos povos indígenas no Paraná, que tem interesse em estudar aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ele é constituído por um ano de graduação E através deste um ano que o estudante fica conosco, ele pode escolher qualquer curso de graduação que ele se identifique e queira cursar. E um dos principais papéis do ciclo é fortalecer a presença e a identidade indígena na universidade, para que esse estudante permaneça com êxito até a conclusão dos seus estudos e a concretização, por fim, da sua carreira. O terceiro abril é o indígena, aguarda todos os inscritos hoje às 19h30, com uma linda celebração de abertura e a apresentação das autobiografias de estudantes indígenas do ciclo intercultural de iniciação acadêmica, turma 2023. As autobiografias constituem um projeto coordenado pela professora Mônica Panisca Zecker, que no eixo 1 do ciclo, que trata do território e da identidade, os estudantes são instigados a revitalizar a sua ancestralidade a partir desta relação do território com a sua identidade, da identidade com o seu território, no sentido do seu fortalecimento e pertencimento à etnia ancestral, à sua terra indígena, ao Brasil, também à UEL.
Nós conversamos também com a estudante indígena Ivone dos Santos Piraí. Ela é graduanda em serviço social e será a cerimonialista no evento de hoje.
Olá, bom dia Eliette, bom dia ouvintes da Rádio UEL. Me chamo Ivone dos Santos Piraí, tenho 41 anos, sou da terra indígena São Jerônimo, que fica localizada na cidade de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Sou indígena Guarani Mbeá, graduanda em serviço social do terceiro ano na Universidade Estadual de Londrina. Além do curso, eu também participo de projetos de pesquisa, como por exemplo a iniciação científica. Hoje eu venho falar da minha participação no terceiro EU Abril Indígena e dizer que esse mês de abril é muito significativo para nós indígenas, porque comemoramos a resistência dos povos indígenas e também celebramos a existência do ciclo intercultural de iniciação acadêmica para estudantes indígenas da UEL, que completa 10 anos. É uma experiência única na UEL para todos os indígenas que ingressam na instituição após serem aprovados no vestibular indígena dos povos indígenas do Paraná. Esse ano eu participo como cerimonialista na abertura do evento. Lembrando que a organização foi construída coletivamente, ela foi pensada do nosso jeito, e a Comissão Universidade para os Indígenas, CUIUEL, tem um papel fundamental nesse processo, além de outros colaboradores da instituição que também contribuíram para que esse momento acontecesse como esperávamos. É gratificante poder não só contribuir no evento como cerimonialista, mas como a indígena Guarani que enfrentou muita dificuldade para conseguir chegar na universidade, mas que hoje vivencia uma experiência única, que há pouco tempo atrás era só um sonho, sem esperança de se tornar realidade. Mas eu carrego comigo uma força ancestral e é essa força que me move. E só complementando, a UEL todo ano ela recebe 6 estudantes indígenas, das etnias Kaigang, Guarani e Xetá. Xetá nós não tivemos ainda nenhum estudante que foi aprovado nessa instituição, mas a instituição recebe 6 estudantes indígenas. E durante esse período no ciclo, são desenvolvidas as atividades, né, acadêmica, que não só acontece dentro da sala de aula, mas nos oportuniza também a conhecer outros espaços da universidade, como os laboratórios de informática, os eventos, o qual nós participamos também, a conhecer a universidade como um todo. E isso também é bastante importante, porque quando a gente ingressa no ensino superior, já somos veterano da universidade. Somos calouros e calouras do curso, mas veteranas da universidade, porque já adquirimos um conhecimento amplo sobre o espaço universitário.
Ouvimos a graduanda em Serviço Social, Ivone dos Santos Piraí. Temos também aqui o relato da Ana Lúcia Ortiz, ela que participa. Ela vai ministrar aula aberta amanhã com o tema Educação e Interculturalidade.
Bom dia, eu me chamo Ana Lúcia Ortiz Martins, tenho 32 anos, sou da etnia Guarani Nhandeva, nascida na aldeia Porto Lindo e atualmente estou morando no território Tecorraporã, em Guaíra, Paraná. Também faço curso de psicologia aqui na Universidade Estadual de Londrina, estou no quarto ano. Eu, enquanto estudante indígena, venho auxiliando os professores que estão trabalhando para a construção desse evento desde o início, né? Como que vai ser, quem que vai falar nesse chamamento dos estudantes indígenas, do grupo de Arteim, a gente vem fazendo esse diálogo junto. E a minha participação dentro desse evento vai ser no dia 3 de abril, que eu vou fazer uma mediação da mesa, que é chamado Corpo e Território, né, autobiografia dos estudantes indígenas que passou pelo ciclo intercultural de iniciação acadêmica, já alguns anos atrás já, né, tem um estudante indígena que não passou, mas vai trazer sua autobiografia para falar da sua experiência, né, como que foi passar pelo ciclo e entrar na graduação, e como que foi está na universidade sem essa política afirmativa. Um dos estudantes é da medicina e dois estudantes já são da pós-graduação, já está na pós-graduação, né? Já estão fazendo mestrado, né? Doutorando, né? Então a gente vai trazer esses três estudantes indígenas com uma experiência distinta para a gente ver como que foi essa experiência de estar e passar pelo ciclo dentro da universidade. Além da minha participação do dia 3 do 4, eu também participo de uma aula aberta no dia 23 do 4, com a professora de psicologia, a professora Flávia Carvalhans, que também é da comissão Universidade para os Indígenas, e a gente vai falar um pouco da importância da interculturalidade dentro da universidade e da importância de os estudantes em geral participar, né? Até mesmo os professores, de estar lá e compreender o que é interculturalidade para os povos indígenas e a importância dentro da universidade. Esse ano, em 2024, vamos comemorar 10 anos do ciclo intercultural de iniciação acadêmico na Universidade Estadual de Londrina. Um marco muito importante para nós indígenas que estamos no ensino superior e, sobretudo, também para os professores que vêm trabalhando em conjunto com os estudantes indígenas para a permanência dentro do ensino superior. Então, destaco também que a comemoração dos 10 anos do ciclo, ele é importante e demarca o compromisso contínuo da instituição com a promoção da diversidade e da inclusão de outros corpos dentro da universidade, né? Para além do que aquilo que é sempre colocado. Além disso, ao longo desse década, né, o ciclo vem demonstrando como que faz a diferença na vida dos estudantes indígenas que passa pelo ciclo, sobretudo para o fortalecimento da sua identidade enquanto indígena, de fortalecer as culturas, né, as políticas de direito. Então, tudo isso, o ciclo intercultural vem fazendo a diferença na vida dos estudantes indígenas dentro da universidade.
Ana Lúcia Ortiz. Bom, vamos reforçar então o evento, 3º abril, o UEL Indígena, terá início então hoje, logo mais, às 7h30 da noite, na sala 6813, é a sala de eventos do SECA. É um evento aberto ao público, não é necessário fazer inscrição. Você que é de fora da universidade, também da comunidade externa, pode participar. Nós vamos continuar acompanhando a programação e trazendo novos depoimentos de indígenas e também a programação geral do evento.
Vestibular da UEL.
Em vez de 300 vagas previstas inicialmente pela COPS, a Coordenadoria de Processos Seletivos, 447 vagas remanescentes do vestibular 2024 estão abertas. Inscrições gratuitas que devem ser feitas até o dia 8 no site da COPS. Podem concorrer a essas vagas candidatos que fizeram o último vestibular da universidade e já concluíram o ensino médio. As vagas são em 27 cursos de graduação, a lista completa disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos. Levantamento da UEL-FM no edital mostra que 55% das vagas não preenchidas no vestibular 2024 são de cursos de licenciatura, aqueles que formam professores. 247 vagas em ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, física, geografia, letras espanhol, inglês e português, além de matemática e química. Também há vagas em cursos integrais, como os de engenharia civil e elétrica, além de zootecnia. Os inscritos podem escolher um único curso, turno e habilitação. Classificação vai se dar a partir da soma das notas da primeira fase de conhecimentos gerais e nas provas da segunda fase do vestibular 2024. Serão eliminados os candidatos que tiraram zero em qualquer uma das provas ou preencherem incorretamente o formulário de inscrição. Lembrando que até 8 de abril estão abertas as inscrições para 447 vagas remanescentes do vestibular 2024, gratuitas no site da COPS. E a UEL também está divulgando hoje o resultado da quarta chamada do vestibular 2024. Desplastifica a UEL, movimento de estudantes por uma universidade livre de plástico, começou com inquietações e pesquisas de Marcela Koga, aluna do último ano do curso de administração e já reúne mais de 50 estudantes. O grupo fixou quase uma centena de cartazes em todos os centros da instituição, um deles com a informação de que em um ano a UEL adquiriu mais de 15 milhões de copos descartáveis. A luta é pela redução dos resíduos, também pela proibição de plástico de uso único no campus. O Desplastifica UEL realiza amanhã o primeiro evento Desplasticine, o plástico no antropoceno, que vai contar com a exibição do primeiro episódio da série documental Repensando o Plástico, produzida por um grupo de pesquisa da USP. Também uma roda de conversa com o representante de cooperativa de coleta seletiva de Londrina e docentes da UEL. Relatório da ONU mostra que mais de 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados por ano e o número pode chegar a quase 4 bilhões de toneladas ano até 2050. Marcela Koga explica o que é o uso único do plástico e por que evitá-lo.
O Desplastifica UEL é um movimento estudantil que busca a proibição de produtos de plástico de uso único no campus. Então é aquele produto que você usa por alguns poucos minutos, como canudos, copos descartáveis, sacolas e depois descarta. O movimento começou a reconhecer que o plástico é um protagonista nos problemas ambientais da atualidade. É um produto fabricado em grande escala e que está inundando o planeta. E a universidade, como um espaço educador e formador de cidadãos e profissionais, tem um papel muito importante na contribuição para um mundo mais sustentável. Além disso, a universidade é uma grande geradora de plástico, principalmente de copos descartáveis, utilizados diariamente, diversas vezes, pelas pessoas da comunidade universitária. Por isso, o movimento começou para ir contra esse desperdício de material gerado pela UEL.
Ela comenta sobre o Desplasticine.
Amanhã, das 8h30 às 10h, a gente vai ter nosso primeiro evento com o movimento estudantil, o Desplasticine. Nesse evento, a gente vai apresentar o movimento, passar o primeiro episódio da série documental Repensando o Plástico, produzida pela USP. Vamos apresentar alguns dados de um relatório que saiu em fevereiro desse ano, com informações super atualizadas sobre o problema do plástico. E também vamos ter uma roda de conversa com o Francisco, presidente da EcoRecim, que é a cooperativa de coleta seletiva responsável por coletar os recicláveis da UEL. A gente também vai contar com a importante participação do professor Cláudio Moreira, do Departamento de Design, que dá a disciplina de Design e Sustentabilidade. O evento vai conceder 2 horas de AAC para os inscritos que estiverem presentes e também vamos distribuir pipoca para quem postar uma foto e marcar o Desplastifica UEL no Instagram. E no final do evento, vamos fazer um sorteio de 2 canecas da gráfica UEL para incentivar o uso de copos reutilizáveis no campus.
Pedimos para Marcela explicar sobre os quase 100 cartazes distribuídos pelo campus e a expectativa de que possamos repensar nossos hábitos de consumo.
Nós temos 8 modelos diferentes de cartazes, cada um com informações muito importantes sobre plástico. O primeiro foi esse, que a UEL adquiriu mais de 15 milhões de copos descartáveis em um ano, mas já espalhamos pelo campus cartazes falando que são apenas 5 minutos de uso para 450 anos de degradação, incentivando o uso de canecas no lugar de copos descartáveis, e também cartazes com a informação de que gasta-se mais água para produzir um copo descartável do que para lavar um copo reutilizável. Ao todo, já são 99 cartazes espalhados pelo campus. Todos são impressos em papel reciclado e colados com fita adesiva de papel craft, pra gente não gerar mais resíduo com as nossas campanhas. Como retorno, a gente sabe que o movimento tem sido conhecido pelo campus, tanto por estudantes quanto pela administração da UEL. A gente espera que, ao ler as informações dos cartazes, as pessoas estejam repensando os próprios hábitos de consumo.
A estudante diz que a ideia é apresentar formalmente o objetivo do movimento à administração da UEL.
A proposta do Desplastica UEL ainda não teve nenhum retorno direto pelos representantes da administração da UEL. Já espalhamos cartazes pela reitoria, pela Prograde e outros órgãos administrativos da universidade, mas a gente ainda quer apresentar de forma oficial o movimento nas reuniões de conselho. Por enquanto, não teve nenhum contato por parte deles, mas esperamos poder contar com o apoio da administração para promover uma UEL mais sustentável.
E como aderir ao Desplastifica? Marcela Koga explica.
Nosso movimento é formado por estudantes, então estudantes de forma individual ou representando alguma organização estudantil ou algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão. E para entrar no movimento é muito fácil, é só entrar no nosso Instagram, @desplastificauel, clicar no link da bio e fazer a inscrição no formulário. Depois disso, a gente entra em contato com você e você já está fazendo parte dessa luta por uma UEL mais sustentável.
Marcela Koga, estudante do último ano do curso de administração da universidade, idealizadora do Desplastifica UEL, o movimento já envolve 50 estudantes de vários cursos. A Marcela está, inclusive, fazendo uma pesquisa-ação sobre o Desplastifica como o trabalho de conclusão de curso de ADM. A orientação é da professora Lilian Aligleri, do NINTER, o Núcleo Interdisciplinar de Resíduos. Primeiro evento do Desplastifica, que será amanhã, o Desplasticine, está marcado para as 8:30 até às 10 da manhã no anfiteatro do CESA, o Centro de Estudos Sociais Aplicados. Informações e inscrições, se acessa o perfil do Instagram @desplastificauel. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Aqui é a doutora Elaine Keiko Fujisal, médica neurologista e especialista em epilepsia. O mês de março chegou ao fim, mas a campanha sobre a conscientização da epilepsia não. O Purple Day, ou Dia Roxo, é uma iniciativa de uma criança de 8 anos de idade, Cassidy Megan. Atualmente, ela tem 24 anos. Ela queria ter um dia na escola para conversar com seus colegas para falar sobre epilepsia sem preconceito. Essa ação cresceu e tomou proporções mundiais. Estabeleceu-se que o dia 26 de março seria o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia, ou Purple Day. A escolha da cor roxa remete à lavanda, que representa a solidão e o isolamento que a pessoa com epilepsia ainda sofre. Para que isso não aconteça mais, profissionais da saúde, pacientes e seus familiares, pessoas engajadas com a causa, fazem palestras nesse dia, caminhadas, piqueniques, enfim, várias atividades que incluam e levem a informação. Pensando nisso, eu trouxe aqui 10 informações valiosas sobre a epilepsia. 1. A epilepsia não é contagiosa. Pessoas com epilepsia não transmitem a doença, nem pelo contato físico, nem pela saliva, por nenhuma via. 2. A maioria das pessoas com epilepsia, aproximadamente 70%, não apresentam crises quando fazem o tratamento de maneira correta e regular. 3. Mulheres com epilepsia, se as crises estiverem controladas, podem engravidar e amamentar, seguindo as orientações da neurologista e do obstetra. 4. As crises epiléticas e o diagnóstico de epilepsia podem começar em qualquer idade, desde o nascimento, na criança, no adolescente, no adulto e no idoso. 5. Nem sempre quem tem epilepsia tem alguma deficiência intelectual. Então, pessoas com epilepsia podem trabalhar em lugares com alta demanda cognitiva, sem maiores problemas. 6. A vida de quem tem epilepsia não precisa ser limitada pela doença. A prática de exercícios físicos é inclusive incentivada para diminuir as crises e melhorar outros aspectos de saúde, tanto física quanto mental. 7. A crise convulsiva, apesar de ser a crise que mais vem à mente quando falamos de epilepsia, não é o tipo de crise mais comum. As crises focais, que apresentam sintomas de somente um lado do cérebro, são as mais comuns. 8. Quando presenciamos uma crise convulsiva, é importante lembrar do acrônimo CALMA. C. Coloque a pessoa de lado, com a cabeça elevada, para que não sufoque com a saliva. A. Apoie a cabeça dela sobre algo macio para protegê-la. L. Localize objetos que possam machucar a pessoa e afaste-os. Retire óculos e afrouxe roupas apertadas. M. Monitore o tempo. Se a crise durar mais do que 5 minutos ou acontecer de novo, ligue para o SAMU. A. Acompanhe a pessoa até ela acordar. 9. Além disso, não esqueça. Não tente segurar braços e pernas, pois podem machucar a pessoa ou você mesmo se machucar. Não tente abrir a boca para colocar qualquer objeto. Tentar puxar a língua da pessoa pode causar mais prejuízo do que benefício. 10. A pessoa com epilepsia pode e deve ser acolhida pela sociedade, ou seja, por todos nós. Falar sobre epilepsia sem preconceito deve tirar da invisibilidade pessoas incríveis que não falam da própria condição por causa de um estigma que foi criado há muito tempo atrás. É nosso papel fazer com que essa situação mude.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
O velho saltimbanco desempenhou seu papel com perfeição, mas em qualquer cena que precisa de dois atores, um sozinho não é capaz de executá-la. Ela não o acompanhou. Isso teve o pior efeito possível sobre o júri. E então o velho Humpy se levantou. Suponho que o senhor o tenha visto. Ele é uma grande perda, erguendo a beca, oscilando sobre os pés e então bem no alvo. Como eu lhe disse, ele fez picadinho dela, conduzia para uma coisa e outra, e toda vez ela caía no alçapão. Ele conseguiu que ela admitisse o absurdo de suas próprias declarações, que ela se contradissesse, e ela se atrapalhava cada vez mais. E então ele arrematou da forma costumeira. Muito compelativo, muito convencido. Eu lhe sugiro, senhora Crail, que essa sua história de roubar conina para cometer suicídio é inteiramente falsa. Sugiro que a senhora a pegou com o objetivo de administrá-la a seu marido, que estava prestes a deixá-la por outra mulher, e que a senhora deliberadamente a administrou a ele. E ela olhou para ele, uma criatura tão bonita, graciosa, delicada, e disse: "Oh, não, não, eu não fiz isso." Foi a coisa mais insípida que já se ouviu, e mais inconvincente. Vi o velho De Plitt se contorcer em seu assento. Ele sabia que, para eles, tudo estava terminado. Fogg fez uma pausa de um minuto, então continuou. E contudo, não sei. Em certos aspectos, era a coisa mais inteligente que ela podia ter feito. Apelava ao cavalheirismo, aquele cavalheirismo esquisito, estreitamente associado a esportes de sangue, que faz a maioria dos estrangeiros nos verem como impostores onipotentes. O júri sentiu, todo o tribunal sentiu, que ela não tivera uma chance. Não podia nem se defender. Certamente não podia montar nenhum tipo de show contra um grandalhão bruto e esperto como o velho Ramp. Aquele débil, inconvincente, oh não, não, eu não fiz isso, foi patético, simplesmente patético. Ela estava acabada. Sim, de certa forma, era a melhor coisa que ela podia ter feito. O júri só se retirou por cerca de meia hora. Eles a trouxeram, culpada com recomendação de clemência. A escritora Agatha Christie teve uma vida longa. Nasceu em 1890 e morreu em 1976. Em seus 85 anos, mais de 60 foram dedicados à literatura e o resultado é um assombro. Seus números impressionam. Estima-se que suas obras tenham vendido mais de 4 bilhões de exemplares em números totais e foram traduzidas para mais de 100 línguas. Sem dúvida, é um dos nomes mais conhecidos e importantes da literatura policial. E seu personagem, Hercule Poirot, um dos detetives mais emblemáticos do gênero. O trecho que lemos faz parte do romance Cinco Porquinhos, publicado em 1942. Eu sou Miguel Braga Vieira, professor do Departamento de Letras da Universidade Estadual de Londrina.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
Meio-dia 34.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Ao vivo hoje aqui na revista com informações sobre o primeiro Kizomba deste ano agora em abril. Daqui a pouquinho Eliette Vans vai falar sobre o Abril Indígena. Chegou toda animada aqui no estúdio. Daqui a pouquinho mais informações. Tem também a abertura da exposição Arte à Mão Armada à noite no AML Cultural, iniciativa do coletivo Cotidianas. Filme italiano em cartaz no Ouro Verde, O Primeiro Dia da Minha Vida, sobre saúde mental. Meio-dia 35, a gente vai abrir aqui a cultura com Eliette Vanzo, que trouxe no início da revista do meio-dia uma reportagem sobre o Abril Indígena, que está iniciando hoje aqui na Universidade Estadual de Londrina. Acessei o canal do YouTube da Cuia UEL e conferi pelo menos dois perfis de estudantes indígenas que ingressaram aqui na UEL em 2023. Está bem bonita essa produção e as autobiografias de estudantes indígenas vão abrir hoje à noite o Abril Indígena aqui no campus da universidade. Boa tarde, Eliette.
Boa tarde, Patrícia. Desculpa, ouvinte, né? Se eu cheguei aqui, alguns ruídos aí, estamos ao vivo, mas ok. Patrícia, então, é isso mesmo. Ah, é sobre a programação do terceiro Abril Indígena, que começa hoje às 7:30 PM, na sala 683 do SECA. Eu havia dito, né, vou fazer aqui uma correção, que o público pode chegar, que não havia necessidade de inscrição. Mas a professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, que é a coordenadora do ciclo, ouvindo a gente, ela fez aqui já essa observação que a sala já está lotada, né? É, a sala 683, são 70 lugares e, sim, havia necessidade de inscrição. É um evento aberto ao público, mas, neste caso, a sala já está lotada. Mas fica, então, a sugestão para quem quiser conferir as autobiografias, né? Pode consultar o canal Cuiauel no YouTube. E, assim, vamos falando amanhã, também a programação segue amanhã, também durante todo o mês, e vamos falando diariamente sobre a programação do terceiro Abril Indígena.
Quer dizer, então, que a abertura hoje à noite já está com a capacidade do espaço lotada, que é aqui a sala 683 do SECA, a sala de eventos, mas dá para ouvir, então, os depoimentos dos estudantes indígenas que vão falar hoje pessoalmente aqui à noite na UEL. Tem uma edição que é feita por estudantes do curso de jornalismo, uma edição super caprichada, com imagens dos estudantes contando um pouco da trajetória, da história de vida deles. É possível, então, acessar o canal Cuiauel no YouTube.
Isso mesmo, Patrícia. É, já fica, né, a sugestão para o nosso ouvinte, e também nossos agradecimentos à professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva, que fez essa observação. Que bom, há tempo aqui que o programa está no ar. Patrícia.
Que bom, estamos sendo ouvidos. Que bom. Obrigada, Eliete. Obrigada, professora Patrícia. E o coletivo Cotidianas inicia hoje sua exposição Arte à Mão Armada, com trabalhos de 10 artistas, cada uma manifestando sua visão sobre o feminino, o cotidiano, questões sociais. A exposição tem pinturas, instalações, performances, também literatura. A tônica é a expressão artística feminina em suas diversas formas e linguagens. A coordenadora comenta.
Olá, ouvintes da Rádio UEL FM. Quero fazer um convite a vocês. Eu sou a Dani Schneider, falo em nome do coletivo Cotidianas, composto por mulheres artistas de várias linguagens, literatura, artes visuais, artes plásticas. E hoje é a abertura da nossa exposição Arte à Mão Armada. Será apresentado 10 artistas. As cotidianas é Giovana Vieira, Cris Viana, Edra Moraes, Camila Mossi, Dani Schneider, Estela Triunfo. E mais 4 artistas selecionadas por edital é Amanda Matos, Lígia Barbosa, de São Paulo, Patrícia Costa, Rio de Janeiro, Isaia Ângelo, Goiânia. Lá você encontrará várias linguagens, a intersecção entre o cotidiano e o feminino, explorados através da pintura, da instalação, da performance, da ilustração e da literatura. Sejam todos bem-vindos.
Está aí a Dani Schneider, do coletivo Cotidianas, fundado por ela em março do ano passado, iniciativa dedicada à inclusão e ao desenvolvimento de mulheres artistas para fortalecer sua presença no cenário artístico-cultural. A exposição Arte à Mão Armada, do coletivo Cotidianas, abre logo mais 7 da noite no espaço AML Cultural, que fica em frente à Concha Acústica. Pode ser visitada até 27 deste mês. Coordenação e produção da Dani Schneider. Coordenadoria, ou melhor, perdão, curadoria da Estela Triunfo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o primeiro Kizomba deste ano, dedicado ao Abril dos Povos Originários, integra o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. O lançamento será na próxima quarta, dia 10, com o filme Terra Sem Males, que vai ser exibido, então, semana que vem, dia 10, lá no Cine Teatro Ouro Verde. O Kizomba Londrina vai completar 19 anos em novembro. Daqui a pouquinho, Maria Tereza Nascimento vem com mais informações sobre o festival que vai trazer as culturas tradicionais ao Kizomba.
Escrever as aranhas, as moscas, gritar nos ouvidos das paredes circulares os sentidos mais escusos. esquecer teus olhos, dobrar as esquinas das lembranças com pacientes passos de desagrado, observar a simetria dos círculos, dobrar dedos, assumir avessos, detectar misérias, recompor teus gestos. Sentada na cama à meia-noite de um dia qualquer, milimetrar desejos, impacientando as flores deste vaso, falso jardim. Depois, devolver as efígies que impregnam de passado teu quarto e me doem na retina do olho esquerdo, o estrábico, o esquisito olho que não olha.
Tá aí a Karen de Bertolis, a Mulher das Palavras, tema do trabalho de mesmo nome que ela lançou em Londrina já há mais de uma década. A gente até fez um faixa a faixa na época com a Karen de Bertolis. Ela é jornalista e escritora e vai iniciar um curso hoje, uma nova edição do curso de escrita criativa. Serão 4 encontros neste mês, sempre às terças-feiras, das 7 às 9:30 da noite. A turma será presencial. Karen é da Prosa Cursos e Consultoria. Você quer mais informações sobre essa nova edição do curso de escrita criativa que ela vai dar? Tem então o WhatsApp dela para contato, o número é 98421-4097, 98421-4097. Outro curso que inicia hoje é de desenho e produção de HQ, do premiado quadrinista Eloir Pacheco. Semana passada, veiculamos aqui uma entrevista dele na revista do Meio Dia, áudio disponível no nosso site. Podem participar desse curso de desenho e produção de histórias em quadrinho, crianças, jovens e adultos. Encontros serão na Biblioteca Pública. Informações e inscrições via WhatsApp do Eloir. O número é 99965-2411, 99965-2411.
Ci sono un sacco di persone nel vostro futuro che vi aspettano. Più o meno lontane nel tempo, ma sono lì.
Tu sei un angelo?
No. Where I can go. Non c'è nessun trucco.
Sì che c'è il trucco. Magari qualcuno non vuole essere salvato. No.
Siamo morti.
C'è anche un bambino.
Sì.
Noi ci ricorderemo di noi.
Dov'è mia figlia? Lasciaglielo fare.
Ma non si può.
Estamos ouvindo o trailer do filme italiano que está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, O Primeiro Dia da Minha Vida. O que acontece depois do fim, reencarnação, vida eterna ou simplesmente nada? Desde a primeira morte, a humanidade indaga o que acontece depois que tudo acaba. Mas o que acontece com os que ficam? Perguntas do longo Primeiro Dia da Minha Vida. O drama italiano está em cartaz lá no Ouro Verde até sexta-feira, sessões únicas às 7:30 da noite, segunda e terça da próxima semana também, só que aí a sessão da tarde também incluída, 16h, 7:30 da noite. O drama tem início quando um homem misterioso se apresenta a 4 pessoas que chegaram ao fundo do poço. Sem esperança com o futuro, elas desejam o fim. Esse enigmático senhor lhes oferece um acordo, uma semana para que essas pessoas voltem a se apaixonar pela vida. A intenção dele? Oferecer a possibilidade de descobrir como seria o mundo sem eles e ajudá-los a encontrar um novo sentido para suas vidas. História sobre a força para recomeçar quando tudo ao seu redor parece desmoronar, diz a sinopse do filme. Escrito e dirigido por Paolo Giovenese, o filme conta com um grande elenco, a classificação indicativa 16 anos, 121 minutos de duração. Primeiro Dia da Minha Vida, até sexta, 7:30 da noite, sessão no Cine Teatro Ouro Verde, segunda e terça, sessões às 16h também, 7:30 da noite. Entrada inteira, R$20 a meia entrada, R$10, bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. E o primeiro Kizomba deste ano é dedicado ao Abrigo dos Povos Originários. Integra o Festival Kizomba de Culturas Tradicionais. Lançamento será na próxima quarta, dia 10, com o filme Terra Sem Males, que será exibido lá no Cine Teatro Ouro Verde. O Kizomba Londrina vai completar 19 anos em novembro. Maria Tereza Nascimento.
A primeira edição do Festival Kizomba de Culturas Tradicionais vai de 10 a 14 de abril. O objetivo é celebrar a riqueza e a diversidade da cultura afro-brasileira, indígena e popular. Nesses 4 dias, haverá exibição de filme, roda de conversa, oficina, lançamento de livro e a festa de encerramento, que vai contar com música, performance, recreação infantil, discotecagem e a Feira da Economia Criativa e Solidária. Semana passada, recebemos aqui na Rádio UEL dois integrantes do coletivo Kizomba, mais a programadora da Vila Cultural Alma Brasil, que dará apoio administrativo ao festival. A vila vai sediar boa parte da programação do Kizomba, junto com a UEL e a Loja Ciranda.
Sou a Luísa Braga, sou integrante do coletivo Kizomba, responsável pela comunicação do festival Kizomba de Culturas Tradicionais.
Sou a Thais Hammer, eu sou programadora da Vila Cultural Alma Brasil e estou como apoio administrativo para o festival, para a realização desse ano.
Sou o professor Kennedy Piau e sou das relações interinstitucionais do festival.
Bom, primeiro eu queria que vocês falassem sobre o que é o Kizomba como festival.
O Kizomba é um projeto que nasceu aqui na UEL, inclusive, né? Em novembro agora a gente faz 19 anos de projeto, e ao longo desse tempo ele foi se estruturando, foi se aperfeiçoando, e a partir de um determinado momento a gente assumiu algo que as pessoas já falavam, né? Eu já tinha encontrado com gente fora de Londrina, falando, como é que chama aquele festival que tem lá em Londrina? Eu falei, que festival? Aquele que tem um ar livre, não sei o quê, Kizomba, né? E aí a partir do momento a gente assumiu, né, enquanto uma mostra, enquanto festival. Durante a pandemia a gente foi classificado como um coletivo que organiza mostras e festivais no Paraná, né? E agora a gente foi selecionado no projeto da Funarte, que é um projeto de ações calendarizadas, né, que acontecem, um tipo de apoio para que essas atividades se mantivessem, né? Então foi o único projeto aprovado do Paraná, não, um dos quatro, um dos quatro do sul do país, né? Dois do Paraná. E fazendo nesse modelo, é um festival que se esparrama pelo ano inteiro, né? Ele não está concentrado numa data só.
E você pode comentar um pouco sobre como está sendo fazer a organização do festival, quais entidades estão envolvidas, quais pessoas, como está sendo isso, né, de forma organizacional?
Está sendo, a gente tem uma parceria já desde do último Kizomba, né, do ano passado, com a Alma, que a gente trabalha. A Alma tem sido parceiraça nossa do Kizomba há muitos anos, desde 2008, que ele foi realizado lá no Pátio da Alma. Depois, quando a gente estava na Kinoarte, a Alma também participava.
Kennedy Piau.
E agora a Alma é a entidade que entra. Então, nossa primeira parceira do festival é a Vila Cultural Alma Brasil. Mas a gente conta também com o apoio da universidade, né? Não só da Rádio UEL, como também do NEAB, da CUIA, né? Da Comissão Universidade para os Indígenas, da Pró-Reitoria de Extensão. E a gente tem uma concepção que a gente foi pensando ao longo do tempo, que é uma produção cultural em rede de colaboração. Como é que você faz cultura sem dinheiro? Você tem que trabalhar muito com redes de cooperação.
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thais Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
E aí a gente tem uma lista grande de parceiros que passa por pessoal do audiovisual, né? Está conversando com a Kinoarte, conversando com o setor de audiovisual da cidade. A gente tem parceria com a Ciranda, que é uma loja que trabalha com as questões infantis, onde vai fazer o lançamento do livro do Olívio, né? Então a gente tem uma quantidade bem grande de parceiros que a gente, dependendo do tipo de atividade, a gente faz uma articulação específica.
E essa é a primeira edição do festival e eu queria ouvir, né, de algum de vocês, como que tá as expectativas, né, para atingir o público, como vocês esperam que a comunidade veja, como vocês esperam que eles interajam, que eles vão, que eles estejam presentes?
Bem, as expectativas estão altas. É um formato diferente, porém ainda bem fundamentado no que é o Kizomba, no que as pessoas conhecem como Kizomba.
Luísa Braga, responsável pela comunicação do coletivo Kizomba.
A Funarte está possibilitando, né, através desse apoio, que a gente realize um festival maior e mais amplo, né? Muito se conhece do Kizomba dentro do seu evento de domingo, já tradicional, algumas oficinas, atividades formativas, mas essa está sendo uma oportunidade da gente fazer um evento mais amplo, né? Serão 4 dias de atividades multilinguagens e de fato dentro do processo de curadoria, por exemplo, das temáticas do festival, essa primeira que é focada no abril de luta dos povos originários, a gente está trazendo uma programação protagonizada por esses agentes, o que para nós é muito importante, né? Então, desde o show, as atividades infantis de contação de histórias, as atividades de formação, oficinas, debates, todas protagonizadas por esses agentes, e o que a gente espera é conseguir aglutinar a comunidade em torno, né, dessa, não só dessa festividade, mas da importância dessa discussão, né? O Kizomba, ele tem no seu DNA o intuito de ser um hub, um processo de intercâmbio cultural, e nesse festival a gente está vendo a possibilidade de fato levar isso para um próximo nível. Então, esperamos que seja lindo e esperamos que as pessoas, elas sejam envolvidas também pelas temáticas, pelos corpos, pelas mentes que serão protagonistas dessa edição.
E você pode comentar um pouquinho sobre a programação em geral, que você já tem planejado em questão de oficina, de show? Sim. De como que as pessoas podem participar, se é gratuito, se é aberto, como que vai funcionar?
A gente vai ter uma programação do dia 10 ao dia 14 de abril. A abertura vai ser no Cine Teatro Ouro Verde, com uma exibição do filme Terra Sem Males, aberto ao público. Na verdade, toda a programação é aberta ao público, vou começar com isso, né? Toda a programação é aberta, gratuita. E nessa abertura, a gente vai contar com a exibição do filme Terra Sem Males, um bate-papo com a equipe de produção.
Luísa Braga.
Teremos na quinta-feira um debate aqui dentro da UEL, né, com o coletivo Coquir de Maringá, que vai ser seguido na sexta e no sábado por uma oficina formativa de arte caingang, de cestaria, né, também promovida pelo coletivo Coquir. E no domingo a gente vai ter, lá na Alma, eu queria que até a Thaís falasse um pouquinho mais do que nos espera lá na Alma, mas em termos de programação a gente vai ter a vinda da Mestra Penha, do Ceará. É a primeira vez que ela está vindo ao sul do país, né, pro Kizomba. A gente vai ter a presença da Catumirim, uma rapper maravilhosa, que leva, né, consigo a pauta e a visão indígena pro rap, pro hip hop nacional. Vamos ter atividade de contação de histórias com o Olívio Jecupé, aqui do Paraná também. Então, vai ser uma semana intensa de atividade, todas acontecendo no Gramado da Alma, né, gratuita. E fora essas atividades da programação, a gente ainda vai ter uma série de atividades, de novo, desculpa. Uma série de atividades, feiras, gastronomia, quizombinha, atividade para as crianças, né? Que vão estar concentradas no domingo lá na Alma.
No lançamento do filme, é o lançamento oficial desse filme, é um longa-metragem, né, sobre o processo de ocupação lá do Posto Velho, que é uma terra indígena que não foi homologada ainda, então eles estão em luta.
Kenneth Piau, responsável pelas relações interinstitucionais do coletivo Kizomba.
E o filme é todo feito por indígena, né, edição, fotografia, né? Então, isso na abertura. E lembrar também que no domingo, no dia 14, a gente vai ter o grupo Nengá, né? Que é um grupo do Centro de Memória Caingangue, do Apucaraninha, né? Londrina tem o privilégio de ter uma terra indígena, né? É vizinha do município de Londrina. Então, esse grupo vem também, já são parceiros da gente. Inclusive, o Nengá ganhou o prêmio Kizomba de Culturas Tradicionais, né? De Jovem Artistas Indígenas e Negros, há uns 2 anos. Então, vai estar uma programação bastante cultural, no sentido de dar visibilidade a essa maneira de compreender e de agir no mundo, mas também é uma atitude política, né? Porque os povos originários sofrem ao longo desses séculos, né, com o processo de expropriação das suas riquezas naturais, dos seus territórios, da sua cultura. Então a gente acha importante a gente ter sempre essa perspectiva de que o Kizomba é uma festa, é uma celebração, mas também é um momento de luta, né?
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
Bom, então como eles já apresentaram, esse evento vai ser um evento extremamente importante, né, para nós enquanto instituição e também para Londrina, trazendo todo esse protagonismo, né, para os povos indígenas.
Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
Então, nós da Alma estamos super, né, lisonjeados de poder receber, de poder estar junto, né, no processo de realização. E aí, estamos programando também várias formas para receber, né, o público, que vai contar com uma feira gastronômica, com uma feira de expositores, que por sinal, se houver algum expositor que esteja ouvindo a gente, que tenha interesse em expor, né, o seu trabalho, fique à vontade de entrar em contato direto pela página do Kizomba ou pelo e-mail, para, né, buscar como pode se tornar um expositor. E além disso, né, vamos ter também o Bar da Alma, então as pessoas podem apoiar a Alma, ajudar a Alma, consumindo lá com a gente. E é isso, a gente está muito feliz e estamos aí na parceria junto com o Kizomba.
Bom, então a ideia do festival é que ele tenha 3 edições ao longo do ano. E eu queria ver com vocês como que... Se já tem planejado, né, como que vai funcionar essas 2 próximas edições. Se vai ter alguma mudança, se vai seguir a mesma linha. Se vocês procuram trazer algo diferente em cada um, como que vai ser?
As 3 edições que estão previstas para o ano, né, essa e as próximas 2, elas seguem mais ou menos o mesmo formato estrutural. Cada uma tem uma temática específica, né? Essa primeira é dedicada aos povos originários. A segunda, que vai acontecer, está prevista para acontecer, iniciar no dia 25 de julho, né, a previsão, e vai estar trazendo a temática do Julho das Mulheres Negras, Latino-Americanas e Caribenhas, né? Que 25 de julho é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E em novembro a gente vai ter a edição de aniversário, né, já tradicional do Kizomba, em conjunto com o mês da consciência negra, né? Serão essas 3 temáticas.
Luísa Braga, responsável pela comunicação do coletivo Kizomba.
A estrutura do evento, ela vai se manter mais ou menos a mesma durante todas as edições, mas obviamente cada edição ela traz, dentro do processo de curadoria, ela traz pequenas novidades, né? Que nem essa aí, a gente está fazendo uma exibição de filmes. Pode ser que na próxima a gente se depare com uma exposição artística, né? Então, estamos abertos, né? Ainda há muito espaço criativo no festival nesse sentido, mas a gente vai manter a estrutura de debates, de oficinas, do evento no domingo, né? Todas as atividades abertas e esperamos, né, que na última edição do ano a gente tenha tudo isso versão 10 vezes mais gostoso, porque é o nosso aniversário, é para fechar o ano, para fechar o projeto, então a gente espera que seja maior e mais proveitoso, mais gostoso, com atrações que venham para somar, né, no cenário cultural da cidade, que já é tão rico, e a gente quer firmar Londrina também como um local, um território, né, que receba esses agentes, esses agentes culturais, esses grandes artistas da cultura popular que venham aqui e que o público de Londrina tenha acesso a eles também.
Estamos conversando com Kennedy Piau e Luísa Braga, integrantes do coletivo Kizomba, junto com Thaís Hammer, programadora da Vila Cultural Alma Brasil.
a Funarte nos possibilitou algo que há muito tempo a gente queria, porque a gente faz o Kizomba muito na marra, muito sem grana, na batalha mesmo, né? Muito roots, né? A gente brinca que é roots charmoso, né? É a raiz, mas a gente tenta dar um charme, né? Então, um agradecimento muito especial à Funarte por possibilitar, né? A gente está com a verba que está possibilitando a gente trazer grupos e mestres que a gente dificilmente traria se não fosse esse apoio, esse fomento, né?
Kennedy Piau.
E a outra questão, né, que a gente brinca que Londrina é a cidade dos festivais, né? Mas geralmente os festivais eles têm um recorte meio temático por linguagem, né? Festival do Kinoarte, festival Pé Vermelho de hip hop, festival de música, e a gente trabalha numa perspectiva das culturas tradicionais que elas são transdisciplinares, né? Não tem essa divisão, o que é visual, o que é sonoro, o que é sagrado, essas coisas diferente da cultura ocidental, né, que você tem especialização em áreas do conhecimento, nas culturas tradicionais é tudo junto, misturado, né? Então o nosso festival, a gente vai ter cinema, vai ter literatura, vai ter dança, vai ter música, tudo junto. Então é um festival com uma característica muito específica, né? E específica também porque tem um terceiro elemento aí que é muito importante, que é o público do Kizomba. A gente sempre brinca que o público é um ator do Kizomba, né? As pessoas vão, elas compreendem o projeto, elas ajudam a estruturar o projeto no sentido de garantir a limpeza. A gente nunca teve uma briga, né? Em 19 anos a gente nunca teve uma briga no Kizomba, então tem um clima muito de acolhimento, de diversidade, de troca, né? Criança, velho, mulher trans, homem trans, todas a diversidade que compõe a sociedade brasileira se expressa de uma maneira muito partilhada no Kizomba, né? Então, apesar da gente ter um upgrade, né, ter um salto de qualidade na organização, isso a gente quer manter, que seja um local muito legal de passar um tempo com pessoas legais.
E só complementando, né, isso que o Piau falou da importância da Funarte, a importância da Funarte participando ali de um projeto que até a temática dos editais, né, que o Kizomba foi contemplado, de retomada da cultura, né? A gente está passando aí passamos por um processo longo, né, desde Covid a gestões, né, anteriores, e essa retomada da cultura, ela é absurdamente necessária. Nós vemos um Ministério da Cultura atuando firmemente nisso, nesse fomento das ações Brasil afora, e para nós é uma honra, né? O Piau falou que aqui no Paraná foram dois projetos, mas nós somos os únicos que vêm do interior, né? Então, botar Londrina, botar o interior do Paraná também nesse cenário nacional é uma alegria muito grande para a gente, e fazer parte, né, desse processo de retomada da cultura brasileira é uma alegria muito grande para a gente também.
Só mais um detalhezinho importante, né? Nós entramos dentro das ações afirmativas, né? A ALMA hoje, a diretoria é composta em maioria de, né, de mulheres e negros, né, dentro do seu coletivo. As quatro estagiárias que nós selecionamos também são três mulheres negras e uma mulher trans, né? O coletivo Kamizamba também, a gente tem pessoas com deficiência, mulheres, negros. Então, essa diversidade e essa possibilidade desse trabalho para nós é muito importante.
Kennedy Piau, Luísa Braga e Thaís Hammer, sobre o Festival de Culturas Tradicionais. Lembrando que a primeira edição neste mês será o Abril dos Povos Originários, do dia 10 ao 14. A programação completa está disponível no perfil do Instagram, @kizombalondrina. Maria Tereza Nascimento, para a Revista do Meio Dia.
E a nova temporada do programa Divina Comédia tem novos produtores e apresentadores. A estreia é amanhã, 9 da noite.
A Rádio Universidade FM apresenta Divina Comédia. O bom humor na música brasileira.
Olá para quem é de olá, beleza? Para quem é de beleza, fala aí. Para quem é de fala aí. Tá todo mundo bem? Todos bem? Eu sou Marquinho Gomes, tô muito bem. Tô aqui ao lado de Marquinho Dait. Olá, Dait.
Olá, Marcos. Xará, pessoal que ouve a Rádio Universidade. Prazer estar aqui nesse programa maravilhoso.
É, espero que seja, que agora nós estamos fazendo no lugar do Márcio Américo, Sidney Rodrigues.
Viva, viva. É. Vamos tentar fazer o melhor aqui.
Ô, louco, se sair igual as suas comidas, né? Vai ser legal. Segundo importantes pesquisas científicas, a música exerce muitos poderes sobre os animais. O ser humano apresenta diferentes manifestações quando entra em contato com a música. Estudos confirmam, a música é uma fonte de qualidade de vida. E quando uma canção vem acompanhada de bom humor e graça, estamos diante de um verdadeiro e poderoso elixir da longevidade.
Trechinho do Divina Comédia, que estreia nova temporada amanhã, 9 da noite, aqui na UFM, com novos apresentadores e produtores. Programa tem reprise aos sábados, 4 da tarde. Amanhã a gente vai trazer mais informações do programa aqui na rádio. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Gianni, Eliette Vanzo, Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Henrique Martins e Maria Tereza Nascimento. Mídias sociais é Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Direção geral, Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde, até lá. Tchau.